Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet.
Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 20 de março de 2024, dia em que o Santos decidirá se joga na Vila Belmiro ou se joga em Itaquera, sua semifinal contra o Bragantino na semana que vem. Tem spoiler, daqui a pouco a gente dá, daqui a pouco a gente informa para vocês, mas a chance de ser em São Paulo é gigante. Também, para quem está no YouTube e no Facebook, já viu, temos a questão do Krasnodar insistindo em brecar as tentativas de contratação do Santos. Além disso, no último bloco, colocaremos no ar a continuação e o final, né, da matéria de Eduardo Jardim, mostrando como é o CT Rei Pelé de verdade, mostrando que é bem superior ao que se conta por aí na internet. Eduardo Jardim, que está aqui comigo, bom dia. Gabriel Abrinho também, bom dia. Ambos na bancada nesta quarta-feira.
Bom dia, Noronha. Bom dia, Gabi. Já que eu ia falar para ela aí primeiro, mas já que ela apontou antes, né?
Machismo,
né? Machismo estrutural.
Não? E aí? E aí, né? Vai fazer o quê?
Vai bater?
Sacanagem.
Não, aí, ó. É porque, foi, ó.
Não, é porque ele chamou a matéria. Eu falei, ah, Edu, chega dando bom dia. Mas bom dia, vou tomar frente agora, dane-se.
Mas é aquilo, né? Um dia meio... Assuntos meio parados, né? Meio lentos, partou, meio, né? Devagar, digamos assim. Apesar dessa indecisão de jogar na capital ou aqui, que a gente sabe que deve sair hoje. É, Pacaembu também, né, que teve o Santos soltando uma nota oficial ontem. Não que diga muito. Nada muito interessante, nada muito revelador, mas enfim. E as interações, claro, a gente tem interações de assuntos variados aí para vocês hoje. Santos que se reapresenta hoje, né, vale lembrar, se reapresenta hoje para treinar às 10. Aliás, deve ter começado o treino agora, 10 horas da manhã. Depois de 2 dias de folga, né? Segunda e terça de folga.
Queria. Oi? Bom dia! Bom dia, os amigos que estão nos assistindo. Bom dia, Edu. Bom dia, Noronha. Queria os 2 dias de folga, não nego. Se puder dar um alô aí pro o homem liberar 2 dias aí, resenha, alô. Brincadeira. Mas muito bom dia a vocês que estão nos assistindo.
Não, super de boa. O pior é que o Edu me lembrou ontem que sexta-feira que vem é feriado. Só que o Santos deve jogar na quinta, né? Então já tiraram o nosso feriado. Já
verdade.
Tô triste.
Não,
sendo vaga folguinha. Na final, tá tudo bem.
Folguinha do
feriado
nada.
Nacional na sexta e quinta ponto facultativo, né?
Não sei, mas...
É. Não, é que aqui conta como dia normal. É, já avisando aos colaboradores
um
que estão aqui no estúdio.
Um dos 2 dias vai ter programa ao vivo, com certeza. Senão
os colaboradores estão aqui no estúdio, um tá rindo ali atrás.
Se o jogo for quarta,
já
tem
me falaram que é dia
quinta
normal.
É necessário. Se o jogo for quinta, tem quinta e sexta. Então tem muito que a gente fazer.
Era só um bom dia, transformou em pauta de folga. Mas bom dia aos amigos que estão nos assistindo, sim, vamos conversar sobre reforços aí, né? Porque a gente conversou sobre reforços há muito tempo e não falamos mais nada, então fui atrás para saber como que estava essa situação. Então falaremos sobre isso, falaremos sobre o Pacaembu rapidamente, né? Faremos uma pincelada nesse assunto, porque o Santos se reuniu para essa parceria ontem. É, e vamos definir finalmente, se Deus quiser, hoje, onde o Santos vai jogar oficialmente a sua semifinal, se vai ser na Vila, se vai ser em Santos. É, acho que vai, no fim das contas, bater o martelo pela Neoquímica Arena, como a gente estava conversando ontem, por conta do jogo treino, não por conta, né, mas relacionado ao jogo treino contra o Corinthians amanhã, às 5 na Vila Belmiro, essa moeda de troca deve fazer efeito e o Santos provavelmente deve jogar em São Paulo.
Vamos ver, 11h30 tem a reunião, daqui a pouco a gente pontua com mais cuidado, mas vamos abrir com uma matéria da própria Gabriela, hoje de manhã, lá no UOL, na tela vocês verão, que o Krasnodar insiste em brecar qualquer ideia do Santos em contratações. Parou, colocou o nosso produtor na tela. O Santos brecou a busca por reforços para priorizar a solução pelo transfer ban com o Krasnodar, lembrando que ainda não foi, não caiu no transfer ban. Tá no prazo de 30 dias, agora deve estar o quê? Uns 15 dias? Por aí, né?
Final do mês, se não me engano.
Mais ou menos. A diretoria do Santos brecou a busca por reforços no momento. Segundo apurou o UOL, nada deve acontecer até a pendência ser resolvida, transformando a chance de chegar algum novo jogador em mínima no momento. A tendência é que pelo menos alguém chegue para o brasileiro, ou melhor, né, durante, porque se cair no transfer ban, já pega o começo da Série B. A diretoria entende que a base do time é suficiente para tal campeonato, e buscará apenas contratações pontuais. Tem até o fim do mês para se acertar com os russos, que já recusaram duas ofertas de parcelamento. Gabriela Brino, você produziu a matéria. Conte aí todos os bastidores, você que fala russo e conversou com o
Sim, sim, liguei ontem e falei, hafshwafsh isso aí. E eles falaram, hafshwafsh. E eu falei, sim.
Pouco se sabe, mas você tem que ser bem russo.
Pô, e... tá na cara, né? É, enfim, é, só pra esclarecer aquela parte de que a base do time é suficiente, não significa a base Meninos da Vila, tá? Significa a base que o cara ele montou para o time principal. Então, o time principal já é o suficiente de acordo com a diretoria do Santos e virão contratações pontuais. É, mas enfim, como eu disse, a gente conversou aí ao longo dos programas sobre essa possibilidade de reforços, que viria depois do transfer ban, né? E aí veio o Gabriel Brazão, foi inscrito e tudo mais, e vieram nomes aí de meia, de ponta direita e de centroavante. Mas seu celularzinho tá dando uma golia. Bonito seu celular, inclusive.
Depois eu não é tão bonito quanto as imagens que ele produz.
É verdade. Legal, talentoso. E aí,
Não, é o celular mesmo. Celular. É só o HD.
O
celular que é bom.
Tá dando muito crédito.
Tá dando de moral? Não tem botão no seu celular?
Não tem botão.
Sacanagem. Pra quem não sabe, é do Jardim julga iPhones com botões.
Eu julgo o iPhone da Gabriela.
Sim.
Tá? Não é de ninguém, não.
Não gosto. Mas voltando ao foco, que é o transfer.
A gente já perdeu 14 vezes, meio bloco.
Em meio bloco, a gente já falou de folgas e coisas afins. Mas enfim, o Santos parou essa busca por reforços para priorizar a situação do transfer ban com o Krasnodar. Tá sendo uma situação bem difícil essa negociação, inclusive, tá? Tá se arrastando, o Santos achou que ia resolver de forma mais rápida e no fim das contas está se arrastando de novo, né? O Santos tinha acabado de ser liberado de um transfer ban por conta do pagamento da rescisão de Fabian Bustos, respirou e na sequência já veio mais uma porradinha aí, que são 4 milhões, se eu não me engano, não sei se eu coloquei no material e nesse resumo tem, mas se eu não me engano são 4 milhões que o Santos tem a pagar pro Krasnodar por conta da situação do Cueva, que pra quem não lembra veio, jogou, foi embora, Santos colocou na justiça pela saída dele ao Pachuca, e aí o Santos também não pagou, e aí o André Sueda falou, eu vou pagar, e não pagou, e aí virou uma bola de neve, e agora o Krasnodar não acredita que o Santos vai pagar depois de ter passado para trás duas vezes, não é mesmo? Loucura. Mas agora o Santos deu uma segurada nessa busca por reforço, segue mapeando o mercado, segue buscando nomes aí, filtrando esses nomes para trazer para o Brasileirão. Vale dizer que não viram nomes medalhões, tá? Não viram nomes incríveis. Viram nomes pontuais, de valores baixos, para oportunidades de mercado. Mas isso será visto agora, oficialmente, depois dessa situação do Campeonato Paulista. Não virão reforços para o Campeonato Paulista, inclusive, tá? Essa reta final vai com o que tem, vai usar a base. E agora vão dar uma segurada para, de fato, tentar negociar com o Krasnodar, que gostaria muito de ter o Joaquim como quitar essa dívida, tendo o Joaquim como moeda de troca. Mas o Santos não vê isso com bons olhos no momento, porque sabe que o Joaquim vai vir com muitas propostas no meio do ano e provavelmente exceder esse valor de 4 milhões. Então, o Santos dá uma segurada e tenta ainda negociar a quantia de forma parcelada, parte dela em dinheiro e parte dela em parcelamentos. Se tudo der errado, vamos numa vista mesmo, mas o Santos está tentando esticar a corda para ver se consegue amolecer aí o coração dos russos.
Edu, você não é Ricardinho Martins, mas ele, segunda-feira, disse que doaria Joaquim aos russos. Acredito que você não siga essa linha, mas quero te ouvir.
Não, jamais. Ricardinho falou no calor do momento.
Também acho. Não,
é que no calor do momento em Santos é qualquer momento. Você existe na cidade de Santos, 82
graus.
Não, é no calor do momento, não no momento de calor.
Perfeito, ufa. Perfeito, maravilhoso. Cara,
esse programa até o final, galera, vocês vão ouvir clima tempo, vocês vão ouvir sobre o Café Colucci daqui a pouco, mas vocês vão ouvir sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Tá? Já aviso que a gente tá daquele jeitão, sabe?
Você citou ainda, mesmo o valor sendo mais baixo, né? Tá, mais baixo, né? 4 milhões, eu digo... Era o mesmo valor do Bustos, né? Transferindo.
Sim,
Bustos
era um 7. É a mesma situação do Bustos praticamente. Era um 7 que o Santos devia e virou 4.
Então, mesmo sendo um valor pouco, os caras já foram enganados, entre aspas. Não, entre aspas não, né? Foi enganado.
Claro, eu falei, passado
foi enganado,
trás.
Oficial.
Não, mas calma aí, 4 milhões de dólares no caso do Joaquim, né? O Santos deve 20 pros Bustos.
Mas não tinha pago uma parte já? Eu pensei que era uma das parcelas, pelo menos.
Vou até abrir material aqui.
Mas, rapaz, enfim. Até onde eu sei,
O que falta
é 20 milhões. Você não pagou nada, então, né, no geral.
Veio o valor do Pachuca. A galera me questionou, porque assim, falaram, mas a gente não tinha ganhado do Cueva. A gente não tinha ganhado do Cueva na justiça.
Gastaram em salário do Morelos.
Onde foram parar esses valores?
O próprio balanço do clube tem lá o valor do Pachuca entrando. Mas... É, assim, então dá pra entender completamente que os caras não querem aceitar mais um parcelamento. Eu não, também acho, repito, que não mandaria o Ricardinho, como o Ricardinho falou, não mandaria o Joaquim só pela dívida. E também não acho que os russos iam querer, coloca aí mais, sei lá, 10, 15 milhões de reais e a dívida. Duvido que eles vão aceitar isso. Então não acho que valeria a pena agora. Mas dá pra entender, né? Dá pra entender a postura dos caras e aí é a capacidade de negociação, né, da atual direção, porque realmente por duas vezes já não foi cumprido o acordo, já entra dinheiro. Claro que não é assim, né, entrou dinheiro disso, eu vou pagar isso, né, mas entrou já o dinheiro disso, da saída do cara, isso foi pago.
Poderia ser, né?
Poderia ser, mas...
Se o time tivesse um mínimo de condição de não cair ano passado, teria sido. Só que aí precisaram gastar em um monte de... Vou falar bobagem, mas enfim, deixa pra lá.
Então, aí é complicado... Uma questão que vai se arrastar, a gente só espera que não prejudique, e de repente, tomara que não, mas vai que acontece alguma coisa com uma posição carente, né, do elenco reduzida, e o Santos precisa contratar com urgência e tá com o transfer ban. Aí faz o quê? Vai ter que entrar na Série B com essa falta de posição, né? Aí fica difícil.
Só para oficializar, são 4 milhões de dólares e 20 milhões
então,
mesmo.
São 20 milhões de reais, isso. Então piorou, o valor é bem mais
assim,
alto.
O que acontece? Na época da contratação, ou seja, em 2019. O total, do Cueva, né, no caso, o total na cotação da época, lembrando que o dólar, euro, enfim, todas as moedas têm cotações, todo dia vai mudando, dava mais ou menos 26 milhões. O Santos pagou uma parcelinha lá de alguma coisa e hoje a cotação dá mais ou menos 20 milhões. Amanhã pode ser 19, depois de amanhã pode ser 21, entendeu? Mas está girando em 20 milhões. Então 4 de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, ou seja, é dinheiro pra caramba pra pagar... À vista, já
e
que
o Santos não pagou nada, então, né? Resumindo, o Santos não pagou nada, praticamente.
Praticamente nada.
Uma parcela de 4 anos. Isso. 4 anos? 4 anos.
5,
né? 5, é 2019. Parabéns.
É isso.
Transfer ban aqui em russo, quer escutar?
Quero.
Quero. Calma aí, vamos lá aqui, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu compõe. Calma. É só pra avisar que não ficar um silêncio. Fala quando for, dá ok.
Tá, eu vou colocar agora.
Vamos lá.
Não foi. Calma aí, galera.
Ai, porque o iPhone não é aqui. O iPhone é aquilo lá. Se eu botar no meu Android, vai funcionar.
Ghosting. Não é por isso. Você sabe por quê que eu falei hoje de manhã que aconteceu aqui?
Não sei o que aconteceu aí.
Da questão que... técnica.
É verdade.
Não, não é por
isso. Não vai rolar?
É porque... Calma aí, eu tô colocando agora no...
Pelo amor de Deus.
Cria expectativa agora.
Porque eu não tenho só uma hora de programa. Eu tenho tempo pra ficar gastado.
De novo, por favor.
Zapierna transfer.
Transfer ban de acordo com o tio Google.
Zapierna transfer.
Pelo amor de Deus.
Eu falei que esse programa, gente, rapaz, hoje vocês terão que ter paciência com a gente. Estamos inspirados.
Mas tem sempre um que reclama lá depois ainda.
Mas falando em elogios, o Rodrigo já mandou aqui que amou a thumb de hoje. Obrigado, Rodrigo. Aí. Valeu, tamo junto.
É que a gente falou, eu falei em crítica, né? Mas.
Não, mas isso eu tô mudando, eu tô trazendo pro lado bom. Não quero crítica. Quem critica aqui, sei lá. Só quero elogios. Não, eu sou tipo, como é que é aquele meme do Choque de Cultura? Eu sou tipo ator. Tem que elogiar. Se não elogiar...
Tipo artista, né? Tipo artista.
Tá ligado? Isso é muito bom. O que... Ou é bom? Depende da sua visão. Vamos... Você quer chamar o...
Não, eu só quero ir pedir da caixa. Não era na abertura? Tinha que ser...
Ah, é verdade.
Boa!
A gente volta pro assunto decisão onde vai ser. Porque ontem chegou... A gente abriu no intervalo o nosso presente da Barraca Amarela lá de Piranguinho. Que e aí, isso. Eles mandaram uma cartinha. E eu, que sou lesado, esqueci de ler a cartinha. Então, vamos fazer o seguinte. Mostrar primeiro uma das caixinhas aqui que a gente recebeu. Essa é de paçoca, doce... Paçoca,
é do paçoca, mas a gente misturou os doces, né, ontem. Só
a gente
pra
misturou
lembrar.
Os docinhos, é verdade.
E, peraí. Tem duas cartinhas. Qual cartinha eu leio? Qual cartinha eu leio? Vamos ver. Essa é sobre a cidade de Piranguinho, que é reconhecida como a capital nacional do pé de moleque, como o Natanel nos avisou. E essa aqui... É da Barraca Amarela, que falou o seguinte: olá, com muitas exclamações, enviamos essa caixa recheada de doces, olha que coisa fofa, para agradecer pelo carinho de ter comentado sobre a nossa terrinha Piranguinho no seu programa. Nossa cidade tem o significado de peixe pequeno, Piranguinho é peixe pequeno, mas não tem nada de pequeno em nossos corações, nem no pé de moleque, olha o tamanho desse negócio, peraí. Olha a barra de pé de moleque. Não, pode fechar, meninos. Olha a barra de pé de moleque. Ontem eu comi. Vocês comeram os docinhos?
Meu filho, não tem mais história pra contar.
Eu comi o de brigadeiro já. Excelente. Maravilhoso. O normal também, ótimo. A paçoca, ótimo. Só falta o pé de moleque. A gente deixou todos aqui, né?
Estão aqui. Daqui a pouco a gente distribui. Oi?
Qual o nome desse aqui embaixo?
Ô, Davidson, tira o GC rapidinho só pra mostrar aqui.
Não, a gente fez o. Que? A publi tá feita.
Boa. Barraca.amarela no Instagram.
Sim.
Me joga um aí que eu vou comer no intervalo. Pode ser qualquer um. Vocês quiserem.
Eu vou pegar o pé de moço, então. Pode ser?
Tá bom.
Quer um pé de moço também?
Pode ser. Joga aí o negócio. Obrigado. No intervalo, eu como aqui o pé de moça da Barraca Amarela. Decisão do palco sai hoje, do palco da semifinal. Hoje, às 11h30, acontece o Conselho Técnico das semifinais do Campeonato Paulista, lá na Federação, que é na Barra Funda, na capital. E Santos e Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino.
Era Barra Funda. Eu não sabia.
A não ser que eles mudaram de sede. Eu joguei muita bola do lado da sede da FPF.
Não sabia.
Inclusive, porque a rua se chama Rua Federação Paulista de Futebol. E aí, 11h30. Ou seja, por volta de meio-dia, fiquem atentos que sairá onde e quando o Santos jogará. Palpites. A gente não tem nenhuma informação além disso. Palpites. O meu é: o Santos deve jogar na quinta. Não sei que horário aí. O horário vai depender da TV. Em Itaquera. Pra começar, eu quero o palpite de vocês.
Eu também acho.
Mas é quinta também?
Quinta, acho que umas 8h15 ali. Mesmo horário de domingo. Pode só ser. Que na quinta-feira, claro. Porque 9h45, se fosse, ou 9h30, aí é corrido pra pegar o metrô, né? Pra ir embora. Eu acho que a federação vai ter o bom senso ali de adiantar um pouco.
Porque não é um jogo da TV aberta, né? Quer dizer, a não ser que a Record escolha. É. Mas, teoricamente, a Record vai escolher para quarta-feira, 9h35, Palmeiras e Novo Horizontino. É o que o próprio Ricardinho, que trabalha na TNT, que também tem direito de transmissão, nos informou na segunda-feira. Acho que vai ser isso, Gabi.
Faz todo sentido ser quinta. Acho que vai acabar saindo quinta em São Paulo também. A gente tava conversando ontem sobre essa aproximação do Santos com o Corinthians e provavelmente por conta dessa moeda de troca pelo estádio, porque na primeira procura os valores excedidos pra caramba, né, em relação ao aluguel. Então, essa aproximação meio que fez efeito, né, e o Santos vai conseguir, caso realmente bata uma tela pro São Paulo, é uma renda extremamente superior do que conseguiria aqui em Santos. Então, acho que dessa vez eles estão olhando com carinho para São Paulo por conta da festa, por conta de tudo, e também por conta da renda. Então, deve bater matéria por lá.
E só pontuando, por que pode ser na quinta? Porque a Conmebol divulgou ontem à noite as tabelas de Bragantino na Sul-Americana e do Palmeiras na Libertadores. Se um deles jogasse na terça da semana que vem, terça da semana seguinte, teriam que adiantar a final do Paulista para o sábado. Se a final fosse no sábado, não poderia ter uma semifinal na quinta, porque daria 48 horas. A Federação Paulista pediu para a Conmebol para que ambos jogassem na quarta-feira. E assim foi feito. O Bragantino joga na quarta, dia 3 de abril, contra o Coquimbo Unido, pela Sul-Americana. E o Palmeiras joga contra o San Lorenzo, fora de casa, também na quarta-feira. Ou seja, a final pode ser no domingo, ou seja, pode ter uma semifinal na quinta-feira anterior. Eu tenho que ficar falando porque ambos estão comendo pé de moleque indo aqui atrás dos bastidores. Ambos podem jogar na quinta-feira. Então, deve sobrar para o Santos a quinta, podendo ser quinta. Pode ser em São Paulo. Se ambos fossem na quarta, ambos os jogos fossem na quarta, o Santos teria que jogar na Vila. A polícia não permitiria o Santos mandando o jogo na capital, já que o Palmeiras também vai jogar na capital. Por isso, meu palpite é quinta-feira. Por volta de meio-dia, saberemos, o conselho começa 11h30 na federação. Ou seja, depois do programa. Peço desculpas. O Danileiras mandou um superchat que é o seguinte: o Santos deveria jogar em Barueri a cada dois jogos. Eu aposto que ele foi xingado no chat. Exatamente. Mas eu conheço o Danileiras, é porque ele mora do lado de Barueri. É só uma brincadeira. Pra ele seria bom. Pacaembu, a gente fala no segundo bloco essa notinha no Pacaembu, porque eu preciso encerrar o primeiro. Antes, só lembre que o Café Colute é um grande acompanhamento pra sua paçoca. Então você entra em barraca.amarela, compra um monte de pé de moleque piranguinho, chega em casa com o seu Café Colute e faz o seu lanchinho da tarde. Foi o que eu fiz ontem. Inclusive, cafecolute.com.br. Enquanto os jovens mastigam e tentam engolir o pé de moleque, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Volta, deixa eu só me organizar, que aparentemente eu estou um pouquinho pro lado. Davidson, a foto que eu mandei, você consegue? Senão a gente vê depois.
Voltou.
Vamos ver. Não consegue ainda, mas vamos ver. Tem mensagens aí? Bem, que eu mandei durante o programa pro coitado. Também não quero quebrar as pernas. Tem algumas mensagens aqui. O Leandro fala o seguinte: podemos ver o Jair no lugar do Joaquim, o Patati no lugar do Otério na semi? O Patati dá, né? Porque o Otério tá suspenso.
O Otério tá suspenso.
O Jair titular, eu duvido muito.
Também duvido. Chegou.
Ah, boa. O próprio Danileiras, que mandou a mensagem agora há pouco no Superchat, mandou essa foto nos assistindo, né? Claro, vocês podem perceber que... Não, segunda. Segunda-feira com o Ricardinho, num layout ali muito santista, com copos. Ele tampou a marca do copo?
Tampou, achei muito fofo.
Gênio. Uma caneca também. Gostei, Danileiras. Um grande abraço. O Paulo Barreto manda o seguinte, ó. Como a diretoria do Santos vai convencer o Krasnodar dizendo: agora é uma nova gestão, somos sérios, vamos pagar certinho, nós é bom pra caramba, blá, blá, blá. Os krasnodistas vão falar: tá bom. A propósito, como vocês contrataram o treinador de vocês? É verdade, né?
Nossa, que tapa na cara, meus amigos.
O Carini ainda tem a questão com o glorioso Vivari. Inclusive, o Marcelo Teixeira deu entrevista ontem à Rádio Bandeirantes, se eu não estou enganado, falando que não chegou a notificação da FIFA. O que é verdade. O problema é que a notificação chega para avisar de transfer ban, não quando entra, assim, na justiça.
Mesmo,
enfim, vamos esperar. Tinha algumas de ontem aqui, deixa eu ver se eu acho. O Rod Moura. Felipe Jonathan consegue ser mais lento que o Dodô. Não, acredite. Okay. Você pode não gostar, mas isso não é muito verdade. Tem muito santista bravo que passou nos pênaltis. Galera, é melhor sofrer e ir para semi do que sofrer igual ano passado. Assino, foi o que eu falei até ontem no começo do programa. Vocês têm coisas aí?
O do Zé falou que... Opa, o Davidson abriu uma enquete ali, ó.
Só pra avisar, foi a Lari que abriu a enquete. Eu pedi pra Lari. Boa, obrigado, Lari. Obrigado, Davidson.
Você prefere a semi na Vila Belmiro? Tá até agora 40% ou em Itaquera 60%?
Podem votar lá,
torcedor,
tá no nosso chat.
Torcedor do rival tava bravo, né? Que não estamos chamando de Arena Neoquímica Arena.
Eu sou pago pela Neoquímica. Eu parei de chamar de Morumbis.
Então
vamos combinar o seguinte... Quando a gente voltar pro intervalo, quando acabar o intervalo. Quando eu descobri que no Morumbi não tinha chocolate, eu parei de falar o nome de chocolate. Se não me derem remédio, eu não falo o nome.
Eu sei que eles chegaram
Vamos
a dar.
Voltar. Desculpa, Gabi.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista. O clima no intervalo estava pesado. Eduardo Jardim estava contando que...
Está ofendendo todo mundo.
Torcida do rival não gosta que a gente fala Itaquera e tem que falar a marca. Eu não sou pago pela marca, não vou falar. Mas, Gabi, você ia comentar uma
coisa.
Não,
você falou do Morumbi sobre não ter o chocolate. E deram um kitzinho para o pessoal que faz a cobertura do São Paulo por lá. Mas foi bem pontual, né, no caso.
Não, eu não quero pontual, eu quero comer chocolate.
Eu também.
Ou é um dos meus favoritos, inclusive. Itaquera, se me derem algum remédio, sei lá, a gente pensa no caso, tá bom?
As arquibancadas foram, né, nomeadas
algum
de remédios.
Remédio.
Não faço a menor ideia.
Não,
tem
eu
essa?
Tô falando, eu só não sei qual é qual, mas foram nomeadas de remédios. Setor,
eu vou sentar na...
Sei lá, paracetamol.
Doril.
Mentira.
Sério, pô.
Eu vou sentar na arquibancada Doril.
Eu só não sei qual é qual.
Prevejo problemas contra o Bragantino, que é bom.
Que maravilhoso.
Onde não tem problema nunca é na antifutebol. Sempre presente lá no Praia Mar e no Brisa Mar. Será que o Ali batizou as lojas dele?
Será?
Que a do Praia Mar é a paracetamol que tu me segura. Espero que não, Ali. Seja melhor do que isso. A gente futebol no Praia Mar e no Brisa Mar tem toda e supre toda a sua necessidade de material esportivo, todos os esportes, tá bom?
Precisão pula, pegar luvinha de academia.
Luvinha de academia.
Ali. Iremos lá depois.
Tem que ir ali com Ali.
Ali no Ali.
Perfeito. O Pacaembu, vamos só registrar, eu tirei do primeiro bloco porque ficou um pouquinho grande, vamos registrar então que o Santos assinou um acordo que não é um acordo, mas assinou um papel lá que não vale muita coisa com o Pacaembu, com a Alegra, a concessionária. O Santos anunciou ontem que assinou, ontem mesmo, uma carta de intenções que juridicamente tem exatamente zero valor, com interesse em desenvolver projeto de parceria para a utilização do local. A partir dessa reunião foi criado um grupo de trabalho com representantes do Santos e da concessionária, com o objetivo de intensificar os contatos e trocar informações de jogos. Tem as aspas ali do Marcelo? Essa deve ser, né? Enfim, mas com todo respeito, vamos focar na primeira parte. Davidson, se você puder dividir a tela com o texto. Porque assim, carta de intenções com interesse em desenvolver projeto.
Você entendeu?
Carta de intenções com interesse de desenvolver alguma coisa. Gente, eu gosto muito do Santos, né? Meio que sou torcedor há 34 anos desse clube. Mas eu preciso falar a verdade aqui. Se é ano passado que me soltam uma carta de intenções, a gente tá descendo além aqui. Carta de intenção não significa nada. Se eu assino uma carta de intenções com o Edu, eu tenho a intenção de ir ao futebol hoje à noite. E não apareço lá.
Nem essa carta eu assinei.
É, o Edu não pode me processar, sabe por quê? Porque eu posso não ir. Tem intenção de ir.
É tipo um famoso contrato de gaveta. Né?
Exato. É um documento que não exatamente tem valor. É só para mostrar para o público que o Santos quer jogar lá e o Pacaembu quer receber o Santos. Mas eu vi... Não você. Mas eu vi notícias como... Santos assina contrato para jogar. Não é verdade.
Nem submatéria.
Não assinou.
Eu nem subi material disso.
É, então.
Eu cheguei a jogar nos grupos que o pessoal pede para divulgar, né? Mas não cheguei a subir material disso porque não tá batendo martelo, né? Foi só uma reunião... para um acordo que ainda tem que ser assinado. Então, eu acho que é válido até o Santos divulgar em nota oficial, dentro do site do Santos, e dá-lhe piranguinho aqui, hein? Dá-lhe barraca amarela. Mas é claramente um tipo de exposição para tentar mostrar ao torcedor que há vontade, que estamos nos esforçando. Porque bater um martelo vai bater mais para frente, até porque o Santos, no início do Brasileirão, não vai ter torcida, então tem tempo para resolver essa situação, né? Então foi mais ou menos um... Ó, estamos tentando aqui, estamos nos esforçando, tá rolando reunião, tá? E aí, nesse termo de carta de intenção, pode dar uma abertura de interpretação muito grande, né? Mas enfim, tá válido, né? O clube tem que mostrar que tá tentando.
Edu, aliás, o Santos que entrou sim com recurso, tá? Pra diminuir os 6 jogos de punição na Série B pra, enfim, qualquer coisa. Diz a lenda que tem expectativa, né, dentro do clube que diminua pra 3, mas é pra diminuir. E... isso que a Gabi citou é importante. Eu tô citando porque muita gente veio perguntar. Mas o Santos entrou com recurso, né?
Já
tá rolando, entrou, na justiça. Tá só esperando no STJD. Sobre essa cartinha aí. Tem o mesmo valor que a nossa aqui, ó.
Não, essa aí tem mais.
Essa aí tem mais.
É sentimental.
É verdade.
Que isso, que bonito. Tem
piranguinho, a cidade.
Sabe o que é pior? Que é uma coisa que me incomoda, que não é relacionada ao Santos. Sempre gostei muito do Pacaembu. Sempre fui bastante lá. Pacaembu era bom do jeito que era, cara. Por que mudar? Aí a gente entra na...
Posso polemizar enquanto como um...
Polemiza.
De moça?
Polemiza.
Tá igual.
Bom demais.
Não, então, é que é isso que eu ia falar. Entrou muito na questão da... Eu não quero falar gourmetização porque eu não gosto, mas é tipo uma elitização dos estádios do Brasil que acontece hoje. Colocaram lá, uma arena multiuso. Tá, mas era um estádio de futebol, sabe? E era um estádio do governo. O governo tinha obrigação de manter lá, sim, sem depender de clube nenhum, tá? Mas tudo bem. Aí a concessionária vai lá, coloca arena de esportes, escritório, hotel, sei lá o quê, naquele onde era o tobogã, né, que agora é um prédio que construíram, estão levantando. Para ganhar
tão
dinheiro.
Estão levantando, porque as levantando. Imagens que a gente mostrou ontem não tinha nada lá.
Sim, estão levantando para ganhar dinheiro, e aí você diminui a capacidade para assistir os jogos, que é a principal função, você coloca um gramado artificial.
Diminuiu a capacidade, vai ser menos gente.
O Pacaembu cabia 40, 38, vai, por causa das limitações e tal.
Alguns pontos cegos.
Agora tem 26. 26, cara. Porque por causa de uma arena multiuso. É brincadeira, né? O Pacaembu era maravilhoso do jeito que era, mas...
Não, enfim. É mais o seu... O meu,
o
nosso.
Era o que tava ali no coisa.
Ah, é verdade. Não é mais. Agora é deles. É. Sabe Deus de quem mais será.
Antes de ir pra interação, posso responder só duas pessoas do chat? O Rogério Lima...
Depende, elas estão sendo educadas ou
mandando? O Rogério Lima perguntou se é dividida a renda na semifinal.
Ah, perfeito.
É igual.
Tá bom.
O clube mandante arca com os custos, é bom lembrar, tipo, vende tudo lá, a renda bruta...
O prêmio de fazer uma campanha boa fica pago.
Pois é, né? A Federação Paulista também, meu Deus. A renda bruta total, você deduz lá os impostos, as taxas, os custos, aí a renda líquida divide meio a meio com o visitante. E aí, eu não sei aquela questão dos impostos lá que teve vila, eu não sei realmente.
Se preparem para ingressos caros.
Então, infelizmente.
Para ter renda boa,
infelizmente, vão botar ingressos caros. Infelizmente,
graças a essa divisão.
E a outra não é boa. Também. Não, não é boa. Mas não é deseducada, não. Não é deseducada, não é mal educada. Só não é. O Ronaldo Matsubara falou assim: o Resenha Santista perdeu o primeiro bloco só com docinhos reclamando do feriado do iPhone.
Teve graças 20
minutos o primeiro bloco. 20.
Pô, nós falamos 20. De...
Se juntar esses três assuntos, a gente falou 4 minutos.
Falamos
Mas é aquilo, né? Cada um
palco da SEMI. Né?
Não, foi só doce e iPhone.
Ai, gente.
Teve 20 minutos. Se juntar alegria. Tudo que a gente falou, deve ter dado os 4.
E se a gente cortar os programas de terça e quarta com os assuntos que a gente não consegue enrolar, o programa tem meia hora. Gente.
Joia.
Tá insatisfeito, tem outros. Interações, são 4. Porque aqui tem interação, aqui a gente dá voz ao público. Pois ao público legal, ao público bacana, ao público simpático. O Anderson Bernardo é um deles.
Eu gostei muito, eu coloquei essa pra...
Vamos lá. Bom dia, Resenha. Bom dia, Anderson. Ah, puxa saco. Excelente matéria, Edu. Printei o banheiro e mostrei pra minha esposa. Falei, fica a dica. Ela disse que só permite se formos ao Itaquerão. Ó, ele que escreveu, hein? Não foi a gente. Mal sabe ela que vamos, mas para ver o peixe. Ah!
Então, ele falou que ela é corintiana. É, só tirei porque tava... Pra não ficar do tamanho de uma tela só. Mas ele falou que ela é corintiana. E aí mal sabe ela que vai ver o Santos lá.
Provavelmente, semana que vem, ela...
Eu só achei inacreditável. Ele fala pra ela, fica a dica e ela permitir fazer aquilo no banheiro da casa.
É.
Eu achei bem
curioso. Agora, eu vou dar uma dica pro... É o Anderson, né? É uma frase forte, mas não deixa ela ir ao banheiro em Itaquera. O banheiro Itaquera é muito bom. Ela vai falar, cancela, usa esse aqui. Deixando claro que o banheiro não tem... Esse é o banheiro do CT Repelé,
esse é o banheiro
claro.
Do CT, óbvio.
O banheiro do Corinthians no estádio lá, não tem nada de símbolos deles, nada disso. É simplesmente um mármore assim.
É tudo mármore.
É muito chique, é muito chique. Vocês não têm noção.
Os de lá de cima dos camarotes, acho que tem até TV.
Meu Deus do céu.
Banheiro de shopping.
Os banheiros lá são... Não, são melhores que alguns shoppings.
Ah, né?
São melhores que alguns shoppings. Não tem nada de decoração do Corinthians, nem nada, porque são muito bonitos mesmo os banheiros lá. Segunda interação. Moisés Júnior, o Carille sem dúvida é o melhor técnico que tivemos nos últimos anos. Não quero desmerecer, mas ele só tem um esquema tático e não tem variações. Acho que não é que o time começou a jogar mal, mas os rivais sabem que sempre jogamos do mesmo jeito. Será que isso faz sentido? Faz sentido, Eduardo Jorginho. Tô cravando que é verdade, mas a discussão faz sentido.
Ah, faz. E até, eu até acho que o Carille tenta algumas variações, né? Como quando ele põe dois atacantes junto com os pontas, né? Mas... são realmente poucas, né? Ele não. A estrutura principal assim, do time normalmente ele não muda. É difícil você ver ele alterar, né? Tanto que contra a estreia do Jair esse ano é contra o Inter de Limeira, né? Que, na hora que ele foi entrar, eu pensei, pô, será que eu vou deixar três zagueiros, né? Pra liberar mais os alas e tal. E ter uma mudança geral ali. Não, ele não fez isso e também no último jogo não fez. É, só um ponto, né? Mas exemplificando, eu também acho que o cara ele muda. Pouco assim, as suas variações, principalmente na hora do time como um todo, né? E não certas situações só. E pode ser que sim. Eu não sei se os adversários começaram a entender mais, né? Mas pode ser sim, um dos fatores, sim.
Tanto a Portuguesa quanto o Novo Horizontino e a Inter, quase certeza também, jogaram com três zagueiros, o que já dá uma quebrada no sistema do Santos, diga, Gabi.
Eu ia falar que eu vi essa interação e quando eu imaginei que o Edu ia pegar ela, e eu fiquei pensando de tipo. É verdade. O Santos realmente tem pouquíssimas variações. E o esquema do Carille é muito raro mudar. Ele faz o básico bem feito, na medida do possível, mudando peças de forma muito pontual. E sim, pode fazer sentido mesmo, sim, principalmente quanto à leitura do adversário, né? Porque se você for, de fato, estudar o Santos por meio de vídeos, é sempre a mesma coisa, é verdade. Então, fico alerta aí, Carille, se você estiver assistindo. E eu queria mandar um grande abraço... Queria granar um grande abraço para Emanuele Soares, que a gente estava falando do banheiro.
Sim.
Do Itaquera. E ela falou: o Chico Moedas gostou da pauta.
Que isso?
Meu Deus. Eu achei genial.
Tá vendo? É esse humor que eu gosto.
Eu achei genial. Muito obrigada, Emanuele, por entender o programa de hoje.
Aqui, assim, a gente brinca e a gente informa do mesmo jeito. Banheiros, meu Deus. Terceira interação, Davidson. Ah, não, antes, só, desculpa, pode voltar pra mim. Tem duas mensagens aqui, dois superchats. O Klaus Nardes, como diz o ditado, de cartas de intenção, o inferno tá cheio. Que é isso, Klaus? Calma aí.
Eita.
E o Bruno Costa, voltando na questão do Pacaembu, pergunta, né? O sintético, o gramado sintético não é um problema? Eu considero, até porque já há um movimento na Europa de banir o gramado sintético. E o Brasil começa a instalar. É sempre um atraso, né?
É que tem aquilo, por exemplo, Itaquera também, muita gente não sabe, mas tem parte sintética, né? O gramado misto. Mas é que é mais grama natural.
É 90 a 10.
É pouquinho, é pouquinho. A maior parte é grama natural mesmo.
Sim.
Não sei qual vai ser o do Pacaembu, mas, enfim. Não é o ideal, né? Mas é pra atender justamente a demanda de shows e outros eventos aí, enfim.
Eu não vou discutir isso aqui, mas eu me questiono qual é a demanda de shows no Pacaembu, se tem o Allianz, se tem o Morumbi.
E outra agora, se você tem Santos querendo jogar lá, São Paulo querendo jogar lá, Cruzeiro querendo jogar lá, que supostamente todos eles têm acordo, não tem jogo suficiente pra manter?
Eu,
enfim, sei lá.
Tá bom. É, agora sim, a próxima interação. Guilherme Medeiros, vocês acham que o bonde dos afastados, Ivonei e Ed Carlos, por exemplo, deve ser negociado na próxima janela? Sim. Não são jogadores do nível do Santos.
Não.
Mas não acho que sejam tão ruins para a Série B em outros times. Guilherme, é... depende, né? Por exemplo, o Ivonei ano passado foi pro Botafogo de Ribeirão Preto e foi reserva. Né? Pouco jogou, um time de Série B, meio de tabela, não brigou para subir, não brigou para cair. Eu acho que é daí para baixo. O que, que vocês acham?
Eu concordo. Vejo tomando a aguinha dele, então eu vou responder. Eu concordo, acho que negociação com esses meninos sempre vai ser bom por dar experiência, não precisa nem necessariamente venda, pode ser empréstimo, por mim tá tudo bem. Dando experiência, segurança, rodagem para outros times, é, ganharem experiência com outros times que não tenham relação com o Santos, pode ser um time menor, não tem problema. Mas é bom porque dá experiência para esses meninos. Ivonei, principalmente, que já chamou bastante atenção dentro do Santos, né? O Ed Carlos foi pontual, mas o Ivonei foi mais, que foram os nomes que o nosso amigo Guilherme citou. Mas que quase não me permitiu ler o nome dele de novo. Mas acho válido. Não sei se o Edu concorda.
Ah, eu acho que é bom procurar outros caminhos, né? Até porque tem um... Não sei se tá inchado, mas tem muita gente lá, né? Treinando separado. Eu só acho que tem alguns que tiveram poucas ou nenhuma chance, né? Tipo, o Balão tá lá treinando separado.
Uhum.
E o menino nem teve chance de nada, né?
Ele treinou com o profissional ano passado. Ah, e jogou muito mal, né? No Sub-20.
Jogou mal no Sub-20,
muito
mal.
O ano do Balão ano passado foi muito fraco.
Eu não sei, a partir do momento que você tem um ano que você joga com Camacho, com certos momentos o próprio Balieiro teve também algumas chances. O próprio Balieiro foi inscrito agora.
Mas não ficou no banco.
Eu acho que você poderia... testar o Balão também, sei lá. Mas acho que dá para arrumar a negociação, sim. É. Ontem, por exemplo, o Renier não renovou com o Santos, assinou com o Guarani, né? Na disputa da Série B, um menino que era...
Uhum.
No caso do Renier, claro, ele foi muito prejudicado pelas lesões, principalmente no joelho.
Sim, joelho.
Mas você tem mercado ali, tem mercado para arrumar jogadores. A questão é se vai ser só empréstimo, só ficar emprestando de volta, ficar emprestando de volta. O ideal era conseguir alguma negociação, né?
E, aliás, renovaram com o Andrei.
Sim.
É, pensando em empréstimo.
Ontem renovaram com o Andrei pensando em emprestar ele, mas renovaram por mais um ano pensando em emprestar ele, né, também. É, essa é a parte que eu não acho que seja ideal, né? Ficar emprestando toda hora os meninos assim, o ideal é ter uma compensação financeira, mas enfim.
Ou, pensando no clube mesmo, eu vou ter que usar o Andrei como exemplo, porque outros tantos já foram, já tiveram esses contratos renovados. O Ed Carlos teve o contrato renovado até 2026.
É, 25 ou 26, né?
Bem longo. Se não vai utilizar... como parece que não vai, qualquer um desses casos, por que ficar renovando? São jogadores que estão afastados e pouquíssimo interesse aparece. Eu realmente não entendo certas renovações, e não estou falando do Andrei, estou falando do Ed Carlos, estou falando do Ivonei, estou falando do... Cara, tem um monte de moleque lá, com o Derek. O contrato do Derek é longuíssimo. Entendeu? Eu não entendo algumas ideias. Se você analisa em campo, você vê treinar e não quer utilizar... renovações são coisas que não passam pela minha cabeça, mas aí pode ser só uma falta de compreensão da minha análise, não trabalho com futebol. Davidson, a gente vai para o intervalo, mas eu vou fazer a B1bet agora.
Não tem mais uma interação?
Ah, tem mais uma interação?
Tem mais uma, Davidson? Ou eu errei a conta?
Tem mais uma?
Eu errei a conta. Ah, o do Caio. Caio M, que é aqui de Santos.
Ele colocou até o Canal 4.
Que isso?
Não, toma cuidado.
Segura.
Né? Pode, se o pessoal não gostar da pergunta, atrás dele. Ao invés de ficar essa briga infantil, baixada e capital... não era melhor a torcida se unir e cobrar um transporte público eficiente de um para o outro? Talvez reativar linha ferroviária, trens mais rápidos. A população já precisa disso para trabalho. Sendo um clube se unir à luta, talvez seja possível. Caio, você não vai encontrar o maior defensor de transporte público Santos-São Paulo do que eu, porque eu tenho que ir lá todo final de semana. Há 14 anos eu faço ida e volta basicamente toda semana. E é muito difícil. Só que aí você vai encontrar lobby dos ônibus, né, das empresas de ônibus, falta de interesse... falta de vontade de gastar dinheiro para investir, falta de vontade de ajudar o povo. O Santos não iria ganhar essa briga. E no jogo político, se você vai entrar numa briga contra quem está no poder, você vai perder. Então o Santos meio que evita, porque todo o clube puxa saco de todos os políticos. Todos, tá? O Santos entregou camisa para o presidente anterior, já entregou para o novo. E vai ser assim para sempre. Então, simplesmente não vão entrar nessa briga. Né?
Também acho. Apesar que isso aí era tão necessário quanto o famoso túnel Santos Guarujá, né? Mas são coisas que... é aquilo, se depende do poder público sem um interesse por trás, é difícil, né? Bem difícil.
Basicamente isso. Queria muito, é um sonho improvável. Porque a situação tem dinheiro envolvido, né, meus amigos? Vocês sabem a burocracia que envolve fazer um transporte público que envolva duas cidades e uma delas extremamente grande. E com interesses envolvidos, enfim, muita politicagem em cima desse assunto. Então, é um sonho quase inalcançável, mas a gente fica aí sonhando com ele acordado, pensando que um dia isso vai acontecer. Vamos torcer por isso, né? Vai que um dia realmente aconteça. Facilitaria muito, muito, muito a chegada de pessoas aqui na Baixada para assistir ao Santos e vice-versa, né? Já que esse assunto não vai acabar nunca. É um tema polêmico que sempre terá conversa, né? Ah, e Santos, São Paulo. Enfim, esse meio termo a gente tem que buscar aí. Como disse o Edu, eu acho que deveria ser dois jogos aqui, um em São Paulo.
Lembrando que os sócios têm transporte, né? Oi?
Não, falei, é isso que você
não, só lembrando que os sócios têm transporte quando o jogo é em Santos. Tem um ônibus que sai lá da loja do Santos no Pacaembu. Acho que era a própria Avenida Pacaembu, mas enfim, é no bairro do Pacaembu, bem perto do estádio. E o contrário também. Então, por exemplo, se o Santos for jogar em Itaquera semana que vem, os sócios podem reservar lugares em um ônibus que provavelmente saem da própria vila, ali da região da Vila Belmiro, que vão e voltam pro jogo, tá? Se você é sócio, fique atento. Se você não conseguir resgatar, dá um toque lá no pessoal, que geralmente tem lugar vazio. Eu já fiz isso muitas vezes. Teve um jogo esse ano, fim do ano passado, na verdade, que eu não tinha reservado. Eu fiquei preso em São Paulo uma manhã que eu não esperava ficar. Apareci no Pacaembu e falei, tem vaga? Falaram, tem, pode ir. Então, deu tudo certo. Então, busquem isso sendo sócios, tá bom? Belbet. Belbet, sua casa de apostas. Final de semana, não tem Campeonato Paulista, mas tem data FIFA. Eu adoro data FIFA, adoro jogos de seleções. E vou recomendar que quinta-feira, amanhã, tem a primeira parte da repescagem para Euro. Eu vou falar, hein?
Chato pra caramba.
Chato
isso
é
aí.
Você. Geórgia contra caramba. Luxemburgo, valendo vaga na Euro, amigo.
Pô, pelo amor de Deus.
Grécia contra Cazaquistão. Como é que você não gosta disso?
Pô, chato pra caramba. O jogo europeu é muito chato. De verdade.
Isso aí, eu fazendo propaganda positiva. Meu Bet adorou que eu ouvi que os jogos são chatos. Então fala um jogo positivo aí que você
pô,
quer
Brasil
passar,
Inglaterra, pô. Ah, mas aí é jogo. Exemplos. Aí é jogo.
Tô dando exemplo.
Sabadão, 4 horas da tarde.
É meio de semana, não sei. Não acompanho a seleção.
Sabadão, 4 horas da tarde.
Então tá bom.
Brasil e Inglaterra. Aí
você pode divirto. Apostar em amistosos.
Tem
pode
Uruguai
apostar.
E seleção basca. Pô, a seleção,
bom jogo!
A seleção basca, ela tu não conhece um. Aquilo é tudo NPC, não é possível.
Bom jogo,
você não
acompanha bom
futebol,
jogo.
Amigo. Você não acompanha futebol. Eu, por exemplo, sou um especialista.
O time é o time do Bilbao.
Aspilicueta.
Não tá.
Eu inventei o nome basco, amigo.
Não tá, não tá. Muniain, não Muniain. Tá. Não tá. Tá só os reservas do Atlético de Bilbao.
Tá bom.
Aí pô. É impossível, pô. Aí não tem como.
Bom pro Uruguai. Que
bom pro Uruguai, pra você apostar na Belbet é Uruguai.
É, perfeito. Entendeu?
Vai no Uruguai,
vai analise o futebol dessa maneira ácida e amarga, que nem Eduardo Jardim, e aposte na Belbet. Lhes informo? Lhes informo. Tá
Lhes informo.
Que na volta do próximo bloco vocês não verão a nossa cara.
Pois.
Porque assim que a gente voltar do bloco, terá a matéria de Eduardo Jardim, o complemento da matéria lá no CT Repela. E aí no final a gente volta pra comentar e se despedir. Davidson, intervalo, depois tem a matéria.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
O Eduardo Jardim tá maluco aqui.
Meu
André
Deus.
Brufato fala que foi comprar paçoca porque ficou na vontade de nos assistir.
Ó, aqui eu posso bocejar.
Intervalo. E o Danileiras falou que tampou a marca do copo porque não é da marca que me patrocina.
Nossa.
Mas fica tranquilo. Primeiro, obrigado. Segundo, ela não patrocina o Resenha, então
tá
pode tampar
qualquer um.
Lá no meu canal é outra história.
Edu?
Deixa eu dar uma dica ao vivo pra Gabriela
Brito. Não, tem mensagem aqui só.
Para de ler o que você não deve ler.
Tá.
Obrigado. Fica lendo as coisas pra ser nervoso.
Ah,
eu tô com tempo aqui nesse programa. Entrei em 2021. Três anos.
Eu vou parar de
tem
ler.
Tem coisa que você não tem que ler.
Ah, eu fico com raiva.
Porque se as pessoas...
Quê? Três anos. Experiência, três anos. Eu tô falando.
Que é isso? Experiência.
Minoria.
Não, sem
barulhenta.
Dúvidas. Sempre.
Relaxa.
Sempre.
Tá tudo certo.
O Paulo Roberto mandou, bom dia, trio. Eles não têm que gostar de nada, eles os rivais. Né? O estádio é da Caixa, porque eles não pagaram.
Tem essa aí.
Então o único que pode reclamar é o dono, no caso a Caixa Econômica. Dito isso, Itaquerão. Quem falou isso foi o nosso telespectador, hein? É. Não foi nós, não. O Paulo. Os caras vão vir encher o saco de nós,
pelo
pô.
Amor de Deus, eu tô quieto aqui.
O do Zé falou, oxigenar é preciso, eu venderia o Joaquim para o Krasnodar porque tenho receita de propostas negadas, como as do Braga, que depois saiu de graça. O Braga, Lucas Braga.
Lucas Braga. Ah, perfeito. Essa,
nem saiu
nem saiu, tá emprestado, A gente até pegou uma micharia, não, um troquinho do pão, né?
Meu Deus.
E...
Você não comeu o pão.
E com essa saída daria mais chance ao Jair e abriria novas contratações. Por exemplo, lateral de campo urgente.
É elenco, né? O primeiro reserva vira o Messias. A gente tá comemorando que não é mais o primeiro reserva, entendeu? Ah, mas volta o Basso.
Volta o João Basso, é isso que eu ia falar.
O Bagraço. O Marcelo Silva Santos fala: sabemos que o programa está meio sem assunto quando o Edu quer mostrar como se fala transferban em russo. Mas ele riu, ele tá mandando um bom humor. Marcelo, os programas de terça e quarta, a gente sofre.
Quarta que não tem jogo,
cara. É, claro. Por exemplo, teve uma notícia hoje do Santos, que é o que a Gabi apurou. E a gente tem que fazer um programa de uma hora. Não vou chegar no Douro da Vel, então não tem assunto. Corta, não dá.
A nota do Santos ontem, quando o Santos mandou, eu olhei lá, já falei, concessionário, eu falei, nossa, já não vai ter nada. É. Não tinha nada, era
só... Mas, gente, eu não sei se vocês concordam. Eu prefiro muito que a gente brinque e leve o... O flui
Gabi,
o programa,
deixa
a gente
te
não
ensinar
é.
Uma coisa.
Tá bom, vamos lá.
Nossa, que macho escroto, né?
Te vai. Ensinar, mano. Me ensina, me explain.
Peço desculpa. É, ó. Vai chorar aqui. É. A minoria que é barulhenta.
Eu
relaxa.
Sei, eu sei.
Se o povo nos odiasse, não mandava essa mensagem.
É verdade. Mas é sério, a brincadeira é parte da fluidez do programa.
E se a gente fizer um programa extremamente sério, bravo.
Vamos brigar com a gente também.
Vamos brigar com a gente. Cadê as piadas?
É verdade.
Vamos voltar.
É verdade.
Ou não vamos voltar?
Segura! Segura!
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Agora a gente saiu da parte do Hotel Recanto dos Alvinegros e veio para a parte do CT Rei Pelé mesmo. Os jogadores fazem suas atividades, suas recuperações, mas antes vamos passar aqui pela capela rapidinho, onde, claro, cada um que tem a sua fé faz a sua reza, agradece e tudo mais. Agora a gente está dentro do CEPRAF, que é onde os atletas se recuperam, fazem academia, inclusive atletas que já passaram por aqui, né? A gente estava conversando com o pessoal que trabalha aqui no Santos, falando que o Rodrigo veio se recuperar aqui recentemente, o Rafael, goleiro Rafael Cabral, claro. A gente tem também o Júnior Moraes treinando por aqui há um tempo. Enfim, tem muitos jogadores que vêm se tratar por aqui no CEPRAF e, como vocês podem ver, é realmente muito modernizado, né? Foram equipamentos adquiridos recentemente, você sente até o cheirinho de novo. Falar para vocês que nas bicicletas você tem ali aparelhos de musculação, tem o de remar, e é muito bem equipada mesmo, é uma academia espaçosa. Aqui a gente sai do hotel e vem direto pro CEPRAF e já é integrado junto com a parte de fisioterapia que a gente vai mostrar para vocês lá na frente já já. E é claro que é um detalhe curioso, mas vocês puderam reparar, né? Aqui no CT Rei Pelé é praticamente todo estilizado com ídolos do passado do Santos, ídolos recentes também. Aqui vocês podem ver Coutinho, Pepe, Pelé, seu Zito, só jogador que ganhou pouca coisa, né? Então é bem legal essa parte. Embaixo também tem os títulos ali escritos da história do Santos, é claro, campeão da Copa do Brasil, octacampeão brasileiro, bicampeão da Recopa, campeão da Recopa Mundial, enfim... É sempre valorizando a história e seus ídolos, né? Lá atrás tem até o grande time de 60, da década de 60, né? Muito vencedor na história do clube. Então é realmente para fazer os jogadores se entenderem onde eles estão, né? Agora a gente está aqui com o Dr. Luiz Alberto Rosan, chefe do departamento de fisioterapia do clube. Doutor, o senhor certamente conhece a casa, né? Bastante tempo de experiência, né? Aqui a gente tem a academia e a fisioterapia integrada. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o porquê dessa importância, né, da gente ter essa facilidade para o atleta, né?
O complexo da fisioterapia envolve não só aquela parte do sistema elétrico, como a parte de mecanoterapia, como a parte de hidroterapia. E não só aqui no departamento de futebol profissional, como também na base, né, que se encontra lá na Vila Belmiro, onde você também tem um núcleo de fisioterapia referente aos atletas sub-16, sub-15, sub-20 e do departamento de futebol feminino também há um núcleo de fisioterapia para atender as sereias. Bom, este é um equipamento de avaliação isocinética, em que nós aferimos a força, a potência e a resistência do atleta. Esse equipamento nos dá números para a gente, durante a temporada e durante as lesões, principalmente cirúrgicas, fazer com que você observe se há evolução nesses três itens ou não. Além disso, ele também pode ser usado para trabalho, para o atleta, para promover equilíbrio muscular.
Esse é bem aquele clássico que tem quando os atletas se representam, né, Zor? Fazem aquela força toda para puxar, que a rapaziada faz uma cara feia.
Aqui é o núcleo da fisioterapia de hidroterapia, que nós fisioterapeutas, eu particularmente, uso muito no final da minha reabilitação.
Uhum.
Você tem uma raia onde você pode trabalhar o sistema cardiopulmonar para promover o condicionamento físico do atleta. O importante de um atleta quando se machuca ou quando passa por uma cirurgia é você devolver ele à comissão técnica igual ou melhor do que quando ele entrou no departamento médico.
Sim.
No setor de fisioterapia. Aí essa piscina foi projetada para justamente atender essas necessidades do fisioterapeuta.
Uhum.
Ela tem aqui na parte escura, né, desse azul marinho.
Sim.
Ela tem uma profundidade de 2 metros. Eu adaptei essas bolas onde você pode, através da propriocepção aquática, trabalhar os membros inferiores e o cabeceio do próprio atleta durante a sua reabilitação.
Uhum.
Porque tem muito atleta que, principalmente alguns que têm essa dificuldade, você observa nitidamente durante o período que ele fica entregue ao departamento de fisioterapia, as dificuldades que ele tem de cabecear, às vezes com o olho fechado,
uhum,
etc. E aí a gente aqui, durante a reabilitação, a gente procura corrigir isso com treinamento. Daí porque tem essas duas bolas penduradas.
Os jogadores chegam, se apresentam, se trocam, eles passam por aqui, tem um questionário normalmente lá fora, eles respondem um questionário de recuperação.
Todo dia isso?
Todo dia. Como eles se recuperaram, como eles estão se sentindo 0 a 10 recuperação, como foi o sono deles. A gente avalia também a coloração da urina, para ver como está a hidratação. E ele normalmente pontua se tem alguma dor ou não. Se tem alguma dor, a gente coloca aqui, aparece na nossa televisão. A gente, na mesma hora, já comunica a todos os outros setores da saúde, o médico, os fisioterapeutas, para a gente tomar uma melhor medida. E aí, depois disso, eles vão normalmente para a academia, a gente acompanha eles na academia, retornam para cá, eles passam por aqui, a gente normalmente fica ali fora com os coletes. Os coletes já estão no armário deles, todo dia a gente separa, eles já vêm vestidos. A gente chega, eles só aparecem pra gente, a gente põe o colete, põe no colete o GPS e já tá pronto pra usar. Eles vão pro campo, depois a gente recolhe esse GPS e a gente transfere os dados, né, dessa DOC, como a gente chama, pro computador, e a gente emite o relatório de quantos quilômetros eles correram, qual foi a velocidade máxima, distância em alta intensidade, pra gente ter um controle de carga.
Esse aqui é o aparelho de termografia que o Aleph estava explicando pra gente, que mede a temperatura da perna, que é pra ver mais ou menos se quando ela tá muito quente, se tem alguma dor, alguma inflamação, alguma coisa assim. E como ele estava explicando pra gente, o bom é ela tá igual, né? Se ela tiver igual é porque tá tudo em ordem e não pode estar muito quente, porque senão é sinal de inflamado. Ele estava explicando aqui também que os jogadores fazem essa medição no dia após o jogo e 2 dias depois, normalmente. Mas também se o cara se queixa de alguma dor, né? Ele vem aqui e faz pra saber se tá tudo certo. Agora eu vou perguntar, que eu medi a minha, Aleph. Tô liberado pra jogar ou como é que tá? Tá inflamado ou como é que tá?
Tá liberadíssimo pra jogar. Condições excelentes de jogo. A rotina dos jogadores pós-jogo é dia mais um, que a gente chama, e mais dois. Eles vêm aqui, fazem a termografia, que lhe foi mostrado. E depois fazem a coleta de CK. Nada mais é de que um processo inflamatório, quando acontece, esses níveis são elevados. E a gente tenta manter o controle. A gente pega a taxa metabólica basal de cada jogador e a gente faz um controle de se ele está muito acima ou se ele está muito abaixo. Quanto mais abaixo, melhor para o atleta. Então eles chegam aqui, fazem a termografia, a gente fura o dedo deles com essa agulha, coloca o sangue deles coletados nessa cápsula, aqui dentro tem um reagente, coloca dentro da máquina, em 15 minutos saiu o resultado. E a gente consegue ter esse controle e já dispara para todos os outros departamentos.
E aí, como você estava explicando, né? Alguns atletas têm essa taxa um pouquinho mais elevada, né? E ela fica ainda mais depois do jogo, mas é normal, né?
Não, isso é normal. O ideal é que a partir do segundo dia comece a diminuir.
Isso.
Então, se não diminuiu, a gente já aciona um alerta, tenta entender o que está acontecendo. E só manter o controle.
E com que frequência é feito o exame de CK?
Todo dia mais um e mais dois dos jogos. Ou seja, então o jogo aconteceu no domingo, segundo e terça a gente coleta CK. Algum atleta se manteve no segundo dia com nível elevado, de acordo com o basal dele, a gente faz o terceiro dia para avaliar, para reavaliar.
Aqui é uma das partes mais importantes do clube, jovens, é a rouparia. Rouparia que aqui, ó, separada as chuteiras por nome dos atletas, claro, cada um tem as suas, Casares, Juliano, essa aqui tá faltando entrar em campo, mas logo logo vai. Juliano, o Kevson, o Rincon, aqui o Patati, o Otero, enfim. E do outro lado ficam os uniformes, aqui a rapaziada que trabalha, tá todo mundo querendo fugir da câmera, mas tá todo mundo que trabalha aqui, eles que organizam isso tudo. E como vocês podem ver, né, roupa de treino separadinha, tem pelos tamanhos, as camisas, os shorts e tal. E é todo o equipamento que a rapaziada precisa para treinar. Tô aqui com o Bruno, rapaziada, ele que é um dos que organizam aqui. Bruno, te perguntar, primeiro a parte das chuteiras, né? Você tem que dar aquela maciada antes da rapaziada jogar, né? Como é que você faz? Pode pegar uma ali para demonstrar para nós?
Opa, vamos lá. Deixa eu pegar uma. Não, é quando a chuteira chega nova, o atleta sempre pede pra gente dar uma laciada, né?
Sim, sim.
Porque ela nova, o couro é duro e machuca o calcanhar do atleta.
A parte principal é o calcanhar sempre,
É o calcanhar. Quando a gente coloca no pé, vai fazer dar uma corrida, ajudar lá no campo, né? Tudo certinho. No segundo dia de uso, ela já tá própria pra uso. Já tá mais tranquila.
E aí tu mesmo põe o teu pé?
A gente coloca no pé e usa, né? Fica mais ou menos uns 30 minutos com ela, porque também machuca um pouco. Mas na segunda vez ela já fica própria pro jogador e tá tudo certo.
Agora eu vou te perguntar, porque eu tava te falando aqui em off, se algum jogador tem alguma mania específica, alguma coisa assim. Tu falou que tem um. Eu quero que tu pegue a chuteira dele e fale.
Na verdade, sempre tem uns jogadores que tem mania de alguma coisa, né? Nós temos um amado aqui, o Guilherme, né? Ele é um cara que pede pra cuidar bastante da chuteira dele, pra evitar passar escovinha pro... porque ela é de pano, para não ficar saindo pelo da chuteira, porque ela é, sim, nova também, né? E a gente sempre cuida com carinho, né? Porque eles vão precisar dela pro campo.
Instrumento principal de trabalho dos caras,
instrumento, né? Instrumento principal. E todo o pessoal aqui da equipe também, Claudiano, Franco, a gente sempre cuida para poder ter resultado positivo, com certeza.
E essa aqui, só para o Ale mostrar para vocês, personalizada do Guilherme mesmo, G11. Rapaziada, quem é que tá mais tempo no clube?
Sou eu.
Pronto. Quanto tempo?
Ah, desde 2009.
Já tem um 2009 já. Eu não sou bom de conta, são 15 anos, né?
Isso. Mas aqui no profissional, 4 anos. Já.
4 anos. Quanto tempo você tá no clube, Dieguinho?
No clube, eu já tenho 6 anos.
E aí, a molecada, é fácil de lidar a molecada aqui? Porque a gente vê quando ele sobe profissional, a maioria é bem tranquilão, aparentemente, né? Conversa, sempre, são sempre sorridentes. Na base também é tranquilo?
Sim, sim. Ah, eles já têm uma sequência, né? A gente pega eles desde o 11, subindo 13, 15, 17, e eles, a gente torce para eles chegarem até aqui e dar muitas alegrias para os parentes deles e para nós também, né?
A gente está aqui com o Claudiano. Claudiano, quanto tempo você está no clube também?
No clube, fazer 10 anos, aqui no profissional.
10 anos?
Isso, aqui no profissional, 4 anos.
4 anos. E eu vou te repetir a mesma pergunta. Como é que é com a molecada de base? Eles enchem o saco de vocês? Eles perturbam vocês?
Não, não, eles são sossegados, são meninos do bem, que tem os objetivos deles, cada um, né? Que é estourar aí no profissional e se dar bem, ter um futuro promissor.
E eles não ficam perturbando vocês, não vem aqui zoar nem nada, não? É mais vocês que zoam eles, então?
Ela brinca de vez em quando, tem a resenha, mas é tudo de boa. Os garotos são garotos do bem.
Nenhum deles chama vocês aqui, desafia, fala, eu quero ver vocês batem bola mesmo aqui.
Não, porque eles sabem que a gente não é da nossa área.
Não, não vai dar muito certo, né?
Rouparia, rouparia, campo, campo.
Cada um na sua.
Aqui já é o espaço dentro do vestiário, né? Que a rapaziada faz recuperação, ó. Aqui tem a hidro, aliás, ali é a hidro, aqui é a banheira. Agora essa banheira aqui, por exemplo, tá com gelo. Tá com pedras de gelo aqui. Alguém vai fazer recuperação, é claro. E ali a água deve estar mais morninha. Vamos chegar ali, vamos dar uma encostada aqui pra gente ver, ó. Rapaz, tá muito quente. Tá um calor do caramba em Santos, 35 graus. Eu preferia estar pulando na de gelo. Não sou Ricardinho Martins, que pulou lá na Vila Belmiro. Mas, enfim, aqui é onde a rapaziada se recupera, como vocês podem ver. Aqui também os massagistas fazem, né, aquela massagem pré ou pós-treino, né? Então é pra rapaziada se sentir realmente bem. Aqui é a parte sagrada pra rapaziada, né? O vestiário, é óbvio que não tem ninguém, porque a gente não pode invadir também a privacidade dos caras, que é o principal, né? Aqui é onde, rapaziada, se troca, claro. Você vê aí, tem muitas coisas, tênis, roupa e tal, a mala de alguns. Mas é onde o pessoal se prepara, né? E depois se arruma, depois do treino. A resenha, certeza que rola aqui desse lado. Não sei de quem é essa aqui, mas eu vou sentar aqui e sentir como um jogador do Santos. Eu iria me trocar, iria pro campo já que a gente vai mostrar pra vocês agora. Aqui, como a gente tá chegando já no encerramento da matéria, dentro do campo, a gente tem essas partes aqui, esse banco, que é coberto e tudo, que certamente a comissão técnica fica observando o treino e a rapaziada que tá de fora também, né? E agora a parte final e a mais importante, é claro, os três campos aqui do CT Repelé. Lembrando, a gente já mostrou no Resenha Santista, inclusive, são dois campos naturais e um de grama sintética, que é onde a rapaziada, principalmente a meninada da base, tem os jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim. Ale, volta aqui, Ale. Agora, pra gente encerrar essa matéria, o campo é muito longe, já tô cansado, já tá final da tarde. Vou pegar esse carrinho aqui, ó. Vou lá pro outro campo, manda a bola aqui pra mim. Já vou lá treinar e valeu.
Não fica devendo nada a ninguém, numa boa. Olha, ano passado eu tava até comentando com eles aqui. Eu visitei durante minha tour, né, para ver o Red Hot, os estádios do Atlético Paranaense, a Arena do Grêmio, o Couto, já fui lá no Allianz. Assim, não deve nada a ninguém o vestiário da Vila, o vestiário do CT que vocês viram na matéria. Parabéns pela matéria, João. Muito boa.
Muito obrigado, meu querido. Ao Matheus que editou, ao Ale que fez as imagens. E só pra falar ainda pro pessoal que eu acabei de comentar aqui com vocês, faltou mostrar até a sala da nutrição, porque não tinha ninguém lá na hora, então não dava para abrir. E a sala do scout também, que os funcionários já tinham ido embora. Existem, é ali do lado. Do scout é do lado da comissão, que é lá atrás. E a do nutrição é aquela portinha que tinha do lado da fisiologia. Tipo, é uma porta interligada na outra. Mas não tinha ninguém lá, já era 5 horas da tarde, a hora que a gente chegou no final ali dessa parte, então o pessoal já tinha ido embora.
Então, sempre que alguém falar pra vocês, tá defasado, o CT tá bom, é ruim, manda buscar o programa do dia 20 de março de 2024, e também o trechinho de ontem, que a gente desmente tudo isso. Pra encerrar, a mensagem do Felipe Motion Designer: não tem um par de pés de palhaço no armário do Patati? Lamentável. Fora CT. Obrigado, Edu. Obrigado, Gabi. Amanhã a gente volta com mais Resenha Santista. Tchau.
Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol. B1 Bet.